Ah, que merda. E o Diablo 3 eu descobri que faz 8 anos que eu não jogo e saíram duas expansões depois dele. E eu não vou pagar 100zão, dado que vai sair o Diablo 4 agora, no próximo ano.
É, não é Diablo 4, né? É o Diablo Mobile.
Não, é Diablo 4. Tem um vídeo ainda e é animal.
Então, cara, mas eu acho que é mobile.
Cara, não. Você quer que eu dê o play no vídeo aqui agora?
Diablo 4 é um RPG de ação, entretenimento, em primeiro durante foi anunciado. Isso, vai sair pra PC, PlayStation 4, isso.
Isso aí, cara. Então.
Ok.
Tá aqui, ó.
Quando vai sair o Diablo 4? A expectativa é que aconteça no próximo ano, em 2020. Levando em consideração que 2020 não aconteceu, ainda pode acontecer no 2020.1.
Exatamente. Então quando eu abro aqui pra jogar Diablo 3, tem o teaser do... O anúncio cinemático do Diablo 4 e o trailer do jogo do Diablo 4.
É. Não jogarei.
Ah, eu vou, cara. Esse jogo é muito foda. Eu joguei o 1, joguei o 2, joguei o 2 expansão, joguei o 3 e agora eu jogarei o 4.
Cara, por falar em jogo, Juan, você já jogou um jogo chamado Company of Heroes?
Não. Pelo nome, assim, eu não sei.
Cara, Company of Heroes é tipo um jogo de estratégia, só que de grupos, assim, né? Tipo, são pequenos grupos, etc e tal. E que ele simula muito bem a Segunda Guerra Mundial, cara.
Aí tá, é tipo comandos?
Cara, é um pouco diferente, cara. Joga aí no Google aí, Company.
Eu botei aqui, acabei, então. Tô vendo aqui. Ele pede pra botar a minha idade.
Não, mas não. Veja imagens do jogo, assim, pra você entender assim como que ele é, cara. Não vá no site, veja as imagens do jogo, assim. Daí você vai ver que, cara, ele é bem realista, assim, sabe? Ele é. Você tem tanques normais, é guerra normal, é Segunda Guerra Mundial, só que é mais voltado pra estratégia, né? Como se fosse um próprio Age of Empires, só que da Segunda Guerra Mundial. Só que ele não é, tipo assim, você não constrói grandes exércitos, grandes coisas. Ele tem um negócio de dominação de terreno, de avanço, você tem que construir trincheira. Ele busca muito essa parada do realismo da guerra, cara. É muito interessante, cara. Eu recomendo bastante, caso você goste, obviamente que você gosta de temas históricos e de jogo de estratégia, eu recomendo bastante que você dê uma olhada pra esse jogo. Mas agora...
Olha, tá na Steam e tem pra celular.
Tem pra celular? Nem sabia.
Então, é o que tem aqui. Out now on iPhone and Android.
Aí, ó. Company of Heroes. Vamos ver se o Company of Heroes... É mesmo.
E tá na Steam, cara.
Nossa, só $13 pra celular.
Tá louco,
com certeza, véio. Que no meu celular não vai nem rodar, né? Então, não vou nem me animar aqui. Mas, cara, agora, assim, o importante de tudo isso é que você pare e pergunte assim, mas, Ruivo, por que você tá me falando disso?
Ruivo, por que você tá me falando disso?
Que, cara, quando eu assisti Band of Brothers pela primeira vez, cara, eu fiquei abismado com o fato de que não existia um jogo que pudesse simular as estratégias apresentadas em Band of Brothers, cara. E eu fiquei realmente procurando muita coisa, cara. Até um dia que eu achei Company of Heroes, cara. Mas não tem como, cara. A emoção de Band of Brothers, cara, é um negócio, cara, que, meu, não tem como replicar isso em outra mídia, a não ser a televisiva, vendo a telinha, vendo telão, esse tipo de coisa, cara.
A não ser na HBO Zística. Não aí, é qualquer telinha.
É, exatamente.
Desculpa, não estamos ganhando nada pra isso, mas...
Quem me conhece, quem já ouviu o Clemerson falar sobre séries, minisséries e tudo mais, sabe, cara, que Band of Brothers pra mim é além da comparação, né? Você não consegue comparar ela com mais nada. Não existe um top onde Band of Brothers é o campeão. Band of Brothers está fora da competição, porque ela é fora da casinha, assim, de qualidade. É ao concurso, exatamente, cara. Então, pra mim, esse é o ápice da HBO, cara. Quando a HBO bota na tela ali e fala assim, ah, HBO não é TV, é HBO, né? Eu acho que é esse o slogan. Cara, você tá tentando atingir o nível de Band of Brothers.
Uhum.
Né? Então, cara, nessa série, em Band of Brothers, HBO atingiu o ápice do que uma minissérie, uma série de televisão pode atingir, cara. Não tem nada possível de ser feito além daquilo ali, cara. Aí, pelo menos, assim, deve ter, mas ainda não foi feito.
Perfeito, cara. Perfeitamente. E, pô, cara, pra mim, Band of Brothers, cara, lembra de um... Foi logo quando... Foi logo quando a gente se conheceu, a gente trabalhava juntos, ganhei o box de aniversário de vocês, da galera que trabalhava lá com a gente.
Isso.
E tenho ele até hoje aqui, cara.
Mas, cara, quando a gente te
É
deu
muito
esse
foda.
box, foi a primeira vez que você assistiu
Foi a primeira
série?
vez que eu sentei pra assistir a série inteira.
Sério?
Sério?
Caraca, velho. Puta, nossa, foi o melhor presente que eu te dei na vida, então.
Acho que foi o único. Ah!
Cara, pô, não tem como bater esse, né, cara? Não, não adianta.
Enfim, é
Mas você
muito
conhecia a
foda.
série antes disso? Você já tinha ouvido falar
Conhecia,
ou.
cara, só que era HBO, né, cara? A vida naquela época on demand não funcionava assim. Você tinha que ter TV a cabo e tudo era diferente, tudo era mais difícil. A grama era alta e só tinha mato, e na grama alta tinha velociraptors.
É.
Era diferente, cara.
Então,
E
cara.
então era isso. Daí, assim, e cara, sim, sempre gostei da temática. Resgate do Soldado Ryan, fui ver no cinema quando lançou e quando relançou e quando foi refeito. Os livros, o Mais Longo dos Dias e. Puta, vários outros. Do próprio autor, né? Do Stephen Ambrose, que é quem escreveu o Band of Brothers. Ele foi conselheiro militar no Resgate do Soldado Ryan, né? É, li várias coisas, acompanhei assim. Não sou nenhum especialista, mas sou entusiasta, né?
Sim.
E até dos livros nacionais, como os do Barone, né? Do João Barone, cara, que é muito massa. Você vê a Segunda Guerra, onde o soldado José vira pro lado e fala pro Pedro, sabe? É estranho, é legal assim, é bem, bem da hora. Então eu sempre fui entusiasta nesse ponto. E jogos, né? Obviamente, puta, vários, né? Mas esse daí que você citou eu não conhecia. O
Então,
Company
mas
of Heroes.
existe uma outra parada do jogo com Band of Brothers pra mim, que o lance é que eu conheci Band of Brothers por conta de jogo, né, cara? É, quando eu entrei no banco, né, quando eu comecei a trabalhar no banco ali, dos anos 2000, fazem mais de, deve fazer quase 20 anos, eu comecei a trabalhar ali com uma galera que jogava na hora do almoço Medal of Honor, cara. Então a gente tava ali trabalhando, ia almoçar, a gente almoçava em 5 minutos, parava e ia se jogar numa lan house o Medal of Honor. E, cara, daí a gente fazia mapa, a gente fazia as coisas, cara, a gente discutia bastante coisa de guerra, assim, cara. Tinha um cara que trabalhava com a gente, o Lenildo, o nome dele. Ele, cara, ele é desse, assim, cara, se botar ele e o Eduardo
Pro
Spor.
Lenildo.
Hã?
Um abraço pro Lenildo.
Abraço, Lenildo. Aí se botar um Lenildo e um Eduardo Spor da vida, cara, pra conversar, cara, é horas falando de Segunda Guerra e tanque, detalhes, esse tipo de coisa. Manja muito, sabe? E ele tinha esse entusiasmo pela história da guerra, esse tipo de coisa. E daí a gente assistia vários filmes, cara. A gente sempre assistiu vários filmes. Foi aí, cara, que eu tive contato com filmes como A Ponte Muito Distante, A Ponte do Rio Kwai, várias outras produções bem antigas, assim, cara. Porra, assisti por conta desses caras, assim, né? E no final das contas, assim, a gente discutindo o jogo e tal, não sei o quê, e um dia alguém falou de Band of Brothers. E daí tinha um CD lá com os arquivos, sei lá, RMV, pra caber tudo no CD, né? Antigamente não tinha essa disponibilidade de espaço, né?
Sim.
E daí me deram um CDzinho com isso aí. Mas assim, cara, é totalmente despretensioso, né? Comecei a assistir, porra, não parei mais, cara. A série me pegou assim de um jeito, assim, cara, que, porra, eu tenho certeza que essa foi a primeira vez que eu maratonei alguma coisa, cara. Tenho certeza. Eu não lembro, cara, de ter assistido alguma coisa, cara, com consciência de que eu estava assistindo, não era tipo assim, coloquei ali só pra fazer barulho, alguma coisa do gênero. Eu tinha certeza que eu tava sentado olhando pra tela, assim, cara, vidrado, cara, pra assistir Band of Brothers, cara. Eu tenho certeza que foi, tipo, em uma noite que eu assisti tudo, porque, cara, não tinha como parar, não
É,
tinha como parar.
não sei se é uma noite, porque são de chuar aí são mais de 10 horas, né, cara?
Cara, mas eu comecei, tipo, 6 horas e fui, cara.
Não, ok, entendi, mas é.
É, não, não, é quase uma virada de noite, virada de dia.
Exato, e eu não lembro, cara, como que eu assisti. Eu não lembro de, sabe? Eu lembro que, cara, eu não vi tudo de uma vez. Eu fui vendo aos poucos, porque, né, puta, tinha filho, tinha tudo já, então não era tão fácil assim você ficar tanto tempo na frente da TV. Mas eu lembro de, cara, era, meu, chegava, resolvia tudo, as crianças na cama, tudo certinho, ia lá, dava play, assistia bem de boa, sabe? Eu lembro de bem isso, sabe? Curti cada momento, porque, cara, a série é incrível.
E vale, né, lembrar que para quem não assistiu a série de alguma forma, né, Cara, você gostou de Resgate do Soldado Ryan? É a continuação.
Ah, desculpa, cara, mas você não gostou do Resgate do Soldado Ryan, o que você tá fazendo aqui?
É. Não gostou do Resgate do Soldado Ryan.
Não é nem pela temática, nem nada, cara. O filme é muito foda.
É, não gostou do Resgate do Soldado Ryan, vai no psicólogo, consulta um médico.
Ah, vai merda.
Conversa com alguém aí, cara, que você tá com algum problema. Mas o lance é, cara, que Tom Hanks e Steven Spielberg fizeram essa parceria pro Resgate do Soldado Ryan, né, cara? É, e, putz, deu tão certo, cara. Hoje a gente vê muita gente aí, spin-off, continuação, prequel, coisa aí, etc e tal, e os caras não deixam franquias morrer, né? E Band of Brothers e Resgate do Soldado Ryan, eles basicamente são um fruto do mesmo desenvolvimento, né?
Sim.
É, o Steven Spielberg e o Tom Hanks, eles são os produtores executivos de Band of Brothers, né? Os dois produtores principais, né? Não, eles não são coprodutores, né? Eles são produtores executivos, né? São os dois principais produtores da série. Então eles juntaram, cara, o elenco, eles fizeram tudo, eles foram atrás da HBO, eles venderam, eles fizeram o pitch, cara, o orçamento é deles, e tudo mais, sabe? Porque, cara, saiu da cabeça desses caras a ideia de buscar a história e contar a história. E aí, cara, que vem o grande lance, cara, com, assim, o momento mais emocionante que eu tenho dessa série, cara, eu assisti, foi extremamente emocionante, cara. Mas quando eu assisti pela primeira vez e comentaram comigo que era baseado em fatos reais, tal, não sei o quê, beleza, assisti pela primeira vez, só que, cara, era o episódio cru. E daí quando eu comprei o box de DVD pra mim, cara, tem até hoje aqui, eu acho que eu devo ter comprado uns 2, 3 anos depois que eu assisti, fui assistir de volta. E daí eu botei o primeiro episódio pra assistir e vai tocando episódio e tal, não sei o quê. Você fica puto com o Ross, né? Você já fica puto assistindo Friends, imagina assistindo Band of Brothers. Daí você tá ali assistindo o Ross, etc e tal, termina o episódio, cara. Entra um senhorzinho de idade, cara. E ele começa a contar a história dele. Ele começa a dar depoimento, falando sobre aquela parada, falando sobre o monte que eles tinham que escalar e não sei o quê. E daí você percebe, cara, que você tá ouvindo aquele personagem que você acabou de ver ali, cara. Ele de verdade contando a história dele, cara.
É, mas a série, nesse ponto, ela tem um detalhe, né? A história, ela começa sempre, né, um velhinho contando. Tipo, e nunca é eu, né? Era sempre a gente tava assim e tal, e pá, pá, pá. E daí ela é como se entrasse na mente e puxasse a memória dela, se torna realidade e começa o episódio e finaliza com ele terminando aquele momento, aquele arco curto. Só que em momento algum eles dizem quem é quem. Isso que é muito foda.
Isso que é foda, cara. Aí você fica perdidaço, cara. Daí, bicho, eu lembro que quando eu comprei essa porra desse DVD, cara, de novo, cara, eu falei, nossa, cara, não, tem os velhinhos falando aqui, cara, meu Deus do céu, cara, fiquei maluco de novo. E de novo eu assisti, cara, comendo a série, cara. Arrebentei, cara, assisti tudo de volta. Daí chega no último episódio, cara, quando começa o episódio, começa dele dando nomes, né? Daí mostra os idosos, mostra quem que eles eram, etc e tal, e não sei o quê. E não mostra o Capitão Winter em momento nenhum, cara. Aí quando termina o último episódio, cara, mostra o Capitão Winter vivo, cara.
Sim,
só de lembrar, cara.
É muito foda.
Só de lembrar eu arrepio, cara.
É impressionante.
Tem cenas dentro da série, assim, cara, que, tipo, pô, deve fazer 2 anos que eu não assisto a série. Que eu assisto, pelo menos a cada 3 anos eu assisto essa série. Deve fazer uns 2 anos aí que eu não assisto. E tem coisas assim, cara, que, pô, tem diálogos que eu lembro, tem momentos que eu lembro. Momentos assim que eu começo a assistir, já começo a dar risada, né, cara? Principalmente aquela hora lá que os caras estão procurando o livro lá no Ninho da Águia, né? E daí, e tipo, tem um cara assim que fica andando assim atrás, assim, daí depois de um tempo aparece ele com o livro, fala alguma coisa do livro dele, cara. É muito engraçado, assim, tipo, você saber que é uma história real, cara. E os caras adaptaram de uma forma tão singela ali dentro e tal. Mas tem cenas dentro da série, assim, cara, que só de lembrar, cara, a cena do campo de concentração, assim, cara, ó, já me dá um negócio, sabe, de lembrar dessa cena.
Uhum.
Os atores estão muito bem, cara. E a primeira vez que eu assisti, cara, apesar de saber que era baseado em fatos reais, teve o caso de um personagem, cara. Como que é o nome do ator agora, cara? Vou tentar lembrar o nome do ator aqui, cara, que daí o personagem dele... Eu sei que é um cara, assim, cara, que tem... Ah, o Neil McDonald, isso. Que ele faz o Copton, né? Assistindo a série aí, quem não assistiu vai acompanhar com a gente, ou quem já assistiu deve lembrar. E quando eu assisti pela primeira vez, cara, eu não sabia exatamente da história. E o cara, tem uma postura fodástica, cara. O cara, austro, grandão, sabe? Aquela cara séria o tempo todo, tal, não sei o quê.
Sim.
Daí acontece um negócio com ele, ele fica meio traumatizado. Não lembro, assim, agora de cabeça o que acontece com ele. E ele fica meio traumatizado. Daí o que acontece? Ele sai, ele fica de licença. Aí você pensa assim, pô, tô assistindo uma série, né? Não vai dar 2, 3 episódios, o cara vai voltar aí, todo fodão, tal, lição de vida, vai contar pra todo mundo como que se ergueu, caramba, 4, não sei o quê. Não rola, cara. No último episódio mostra ele voltando, cara. Tipo, meio magro, meio abatido ainda, sabe? Daí ele vai lá só pra jogar um beisebol com os caras. Daí, sim, você se toca, cara. O efeito, assim, óbvio que tem muitos momentos ali que você vê o efeito da guerra, mas quando você vê esse cara voltando desse jeito, cara, você fala assim, caralho, velho. Ó, tipo, olha o que a guerra fez com esse cara, velho. Eu achava que ele era fodão pra caralho.
O choque de realidade que tem nos episódios é muito foda, cara.
É um drama, cara,
e são várias vezes que essa ficha cai, assim, que você se toca de caralho, velho. Essa parada é real. Isso aconteceu de verdade.
Isso aconteceu, né, cara? Não é um negócio assim, tipo, pô, você fala, ah, talvez, é, não sei o que. Não, aconteceu, cara. Parece o cara dando depoimento dele depois, cara. É muito fora da casinha, cara.
É muito foda.
E tem outras cenas, assim, cara, que depois a gente falando, ó, episódio por episódio, assim, cara, a gente vai lembrar, cara, não só de cenas emocionantes, mas de coisas que mudaram a história da guerra, né? Não é... O primeiro episódio, eu lembro que eles falam sobre a técnica, ou técnica não, né? Sobre o movimento que o Winter criou, né? De fazer um ataque que dá a impressão de que o cara tá atacando um espaço específico, só que você tá dando a volta por trás, e é uma técnica que o Winter criou e até hoje se usa em guerra normal, né, cara?
Sim.
Dia a dia. E, cara, é impressionante ver isso acontecendo na tela, cara. A forma como os caras demonstram isso, os atores, cara, dessa série, meu, porra, cara.
Mano, não, a forma com que ela apresenta, porque, cara, vamos lá, não é fácil, não é... Até eu nem lembro de que ano que ela é.
Ela é de 2001.
É, então, não é tão fácil você recriar tudo que eles recriaram. Cara, é impressionante, cara. A série é impressionante.
Pra mim, assim, nessa questão de como que eles fizeram pra recriar, né, cara? Pra mim é tudo... Pô, sobrou esse material aqui do Resgate do Soldado Ryan. O que vocês querem fazer? Ô, pessoal, a gente fez aí sangue a mais aí, cara. Também tem umas balas, trincheira, arma velha e tal. Van Diesel aí, vocês querem fazer alguma coisa com tudo isso aqui que sobrou? Aí, então tá, vamos fazer uma série. Então tá bom. Aí
não, fizeram uma não, série. Não, não, porra, tem tudo, cara. Tem o desembarque, tem... Porra, cara, tem um monte de coisa, velho. É foda. É muito foda. A série é impressionante e ela é muito marcante, né, cara? E é engraçado porque, pelo menos ali, né, no box ali que eu tenho, ela teve um segundo capítulo que foi o The Pacific.
Que eu não gostei.
Ele não tem a mesma pegada, né, porque ela é aquela... Apesar de tudo, apesar do potencial, dessa pegada real que ela tem, ela ainda é aquela série que te deixa órfão. Ela termina e você fica, tipo, abandonado, largado na chuva.
Mas eu acho que... Eu acho que tem um quê de... Como que eu posso dizer assim? Um quê de qualidade.
Sim, sim. Não, não. Claro. Mas é tudo. Tipo, sabe? É uma orquestra bem afinada. É tipo, porra, qualidade. A pegada da HBO. A paixão que o Tom Hanks e o Steven Spielberg têm pelo tema. A disciplina de todos os atores em fazer, sabe? A parada acontecer. Tipo, é muito foda. É uma história muito bem contada, entendeu? É a mesma coisa que comentei contigo na semana passada, né, do filme da Apple lá do com o Tom Hanks, né, o
Greyhound.
É a mesma coisa, cara, é uma história muito bem contada, muito bem feita e tal, tanto é que, cara, essa dupla volta agora, né, eles estavam aí sem casa, porque a HBO tinha abraçado a causa do terceiro, entre aspas aqui, né, terceiro capítulo do Band of Brothers, e não rolou, e agora a Apple foi lá e comprou, né? Então a Apple que vai fazer o Masters of the Air, que é com eles na frente. Então, tipo, cara, um custo estimado de 200 milhões, cara, vai dar boa, velho, vai dar boa.
E, cara, é um negócio que não tem como, né, você sabe, né, que vai ser foda, né, cara? Apesar que The Pacific, cara, é que eu acho que The Pacific, você vai muito na vibe de comparação com Band of Brothers, tá?
É, eu acho que ela apanhou por causa disso.
É, até poderia ser bom. Eu lembro até que quando eu assisti, durante o percorrer da vida aí, o decorrer, percorrer, nossa, que ridículo falar isso. Durante decorrer da vida, em algum momento, alguém me indicou uma série chamada Over There, que não é da HBO, cara, vou até consultar aqui, ó. Over There, que é uma série sobre guerra atual, uhum. Né, que falando ali de Afeganistão e tudo mais, assim, cara. E não tem, cara, não tem essa pegada, não tem convencimento, cara. É da FX, é do canal FX. E é tudo. E assim, infelizmente, cara, é sempre comparado, né, cara, com Band of Brothers. E eu até costumo, às vezes as pessoas perguntam, né, de Band of Brothers, eu tô falando, e eu costumo dizer, cara, que foram raras as vezes que eu me impressionei novamente, cara, com alguma coisa sobre Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra, alguma coisa do gênero. E eu tenho as quatro obras que, pra mim, são impecáveis em questão de guerra, é Resgate do Soldado Ryan, Band of Brothers, Dunkirk e 1917. Se você quer assistir coisas sobre guerra, cara, é essas quatro obras, cara. Eu, assim, pra não falar de coisas antigas, né, que nem um filme que eu gosto muito, que é Uma Ponte Muito Distante, cara, que eu não consigo mais assistir porque o filme tem 3 horas e meia, cara.
O Mais Longo dos Dias, cara.
O Mais Longo dos Dias. Cara, Platoon, tem muita coisa de guerra bom, mas da Segunda Guerra, tem essas quatro obras, cara, são fenomenais, assim, cara, e são super atuais, assim, questão de produção, né. Então, eu costumo dizer, assim, cara, que Band of Brothers realmente, cara, estragou outras séries de guerra, sabe?
Sim.
Então, é complicado, mas eu tô ansioso aí por uma nova produção, Steven Spielberg, Tom Hanks e guerra.
Exato. E até vendo aqui, cara, é legal porque os caras fizeram... A dupla fez acontecer Band of Brothers, aí voltaram agora no filme da Apple, e The Pacific não é deles, né? Não é dirigido por eles. Então, não, tem essa pegada aí, então tem grandes chances dela ser a Master of the Air aí, ser algo impressionante. E, cara, o negócio é ficar aí, sofrendo, aguardando, esperando. E outro filme que também tem é o Born to Kill, né, cara, que é outra, tem uma pegada, eu digo na linha do Band of Brothers, porque ele mostra o antes da guerra, né, a preparação pra ir pra guerra. E é uma coisa legal que tem no Band of Brothers, porque normalmente quando você pensa em Segunda Guerra, você já vai, puta, direto pro dia D. Que nem, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, né? E na série não, eles têm um passo antes, que é toda a construção dos personagens no treinamento. E a massa que você citou, o Winter, né? Ele é o principal porque você vê a ascensão dele dentro das patentes militares, né? E não é uma parada necessariamente... dado o desempenho dele, né? Não é uma coisa dessa maneira. Muitas vezes é, cara, é porque, velho, a patente superior morreu e é você que sobrou. E é você que tá aí, bora lá.
É, né? Tem várias vezes, né, que fala assim, né? Meu irmão, não tamo achando o cara. Você é o cara agora.
Você é o cara, vai lá. Você é o cara, vai lá.
E tem uma outra parada também, cara, do Winter, né, que agora você falou da ascensão dele, né, e eu falei do Ross, né, é que o David Schwimmer, não sei o que, né, tá ali na série em vários momentos, e no último episódio ele aparece, cara, e tá o Nixon e o Winter, né, e o Nixon é o segundo principal aí da série, e o Ross, né, o cara que é o maluco aí, aparece... E ele passa pelo Winter e não fala nada. Cara, e daí o Winter fala uma parada, cara, que essa aí eu gravei pra vida. E eu já usei em momentos oportunos. Que é o seguinte, cara. Você não bate continência pra pessoa, você bate continência pra patente. Cara, essa frase, cara, e ver a cara do ator aí virando ali, aquela cara de cu. Velho, foi muito massa, cara.
É muito foda.
Eu queria ter visto isso na vida real, cara.
É muito foda. Então, e é engraçado, cara, porque você falou do Ross, e é bem isso, ele é um ator que é difícil dele sair do Ross, né, ou, sei lá, o Ross sair dele, né, mas a construção dele, ele tinha tudo pra ser, eu não vou me recordar o nome, pra ser o sargento do Born to Kill ali, né, e do Full Metal Jacket.
Uhum.
Que esculacha.
O clássico sargento do exército.
Exato, e tipo, não, cara, ele não tem qualificação pra ser um cara assim, né? Ele não é um ator que consiga gerar esse tipo de personagem. E é muito foda, cara, que ele te incomoda de um jeito. Ele é um nerd revoltado, digamos assim, né? Ele é o Ross mal-humorado.
É, mas é bem isso. Esse é o problema, né? Não sai do personagem, né?
Então, mas é uma construção válida pra, porque ele apresenta na série. Pra exatamente pra fazer esse gancho aí no final, cara. Mas enfim, cara, é uma série foda. E, velho, não sei se tem mais algum ponto a acrescentar das memórias.
Ah, cara. Na realidade, sim, eu lembro de muita coisa na série, né? É, lembro bastante de arcos, assim, mas eu não queria comentar aqui, eu queria comentar conforme
você está assistindo, cara. É, eu admito que, cara, o que eu espero, eu não lembro de muito. Nossa, eu não lembro de quase nada, cara.
Nossa.
E você foi falando umas paradas aí que eu fui tipo, cara, é verdade. Mas eu não lembro, assim, eu tô. Nossa, zerei mesmo na mente. E tô particularmente, ainda mais agora, bem ansioso pra começar essa maratona aí.
Isso aí.
Mas e aí, e o que o bloco vai fazer agora? Cara, acabamos o Lovecraft Country, vamos partir pra isso. O que a gente vai fazer? Seguir a mesma vibe? Um episódio por semana?
Um episódiozinho por semana. Cara, não maratonei essa série. Eu sei que eu falei várias vezes que eu maratonei e eu engoli a série. Mas vai por mim, cara. Assiste um episódio. Vem aqui ouvir a gente. Degusta a série. Degusta. Se você falou assim, putz, cara, é verdade, olha os caras estão falando. Aproveita, vá lá assistir essa série de volta, cara. Tá na HBO Go, cara, com os comentários dos pracinhos. Não é pracinha, né?
É, pracinha não deixa de ser. O pracinha é brasileiro, né? Mas é uma forma de dizer, né?
Então,
dos ex-combatentes.
Dos ex-combatentes, isso aí, dos veteranos.
Exato, exato.
Então, tem os comentários dos veteranos lá na HBO Go, assista, cara. Você não vai. Cara, se você não assistiu, você tá perdendo a melhor série da história. Isso é fato. Se você já assistiu, você tá perdendo a oportunidade de assistir de novo.
É. Vai lá e cara, não, é isso, cara. É a melhor série da história, a melhor série de história. Eu acho que. Eu acho que além de tudo isso, da qualidade, do momento, do entretenimento foda que ele proporciona, é um pedaço da história que foi recriado e gravado ali, sabe? Com as memórias vivas de quem esteve lá, sabe? Então isso é muito foda. Você comentou 1917, que é da Primeira Guerra, né? Uhum. É, cara, foi baseado em relatos e tal, mas não tem ninguém vivo. Ali você tem. Estão contando a verdade, assim, né? É muito louco, né? É. E, assim, tem muita coisa adicional aí lançada na internet que você vê quando eles fazem os encontros lá na Normandia e você vê americanos, né, aliados e o Eixo juntos, não é celebrando, né, mas é revivendo, sabe, de uma forma mais humana o encontro deles. É muito foda, é muito foda. É uma oportunidade, bem que você falou, cara, única, tem que rever quantas vezes for, que sempre vai ser foda.
É, e não sei se todos os boxes DVD. Eu sei que o teu box é o da lata, né?
É.
O box que a gente deu é o da lata, né?
Sim. Então
eu acho que ele é o mais completo de todos, cara. Tem um extra, que é uma festa que a HBO fez, uhum, e junta os veteranos com os atores.
Exato.
Cara, assista isso também, cara. Quem tiver a oportunidade, assista isso também.
Assista, eu já vi, cara. Eu tenho box, lembra?
Não. Falando para as outras pessoas. Quem tiver a oportunidade de ver isso, veja.
Sim.
Para as outras pessoas. Porque, cara, talvez a gente não comente sobre isso e tal, mas é uma. Assim, outra coisa que eu lembro, assim. Eu lembro da cara dos atores, assim, cara, olhando para os veteranos, assim, e, cara. Eu fico imaginando o cara pensando assim, cara, eu tentei viver na tela o que esse cara viveu, cara.
Eu penso bem isso, cara. Tipo, o cara viu ali, né, no meio de um cenário, parada pela metade, depois ele viu na tela pronta, e, tipo, eu imagino que ele, como ator, consiga entrar muito mais na cena, né, quando tá assistindo depois ela pronta, e pensar de tipo, cara. Já foi, se é assustador agora, vendo assim, imagina o cara que realmente estava lá. E sem saber o que ia acontecer na linha seguinte do script, né, cara? É foda, é de tirar o sono.
É bem isso, de tirar o sono, cara. Mas vai por mim, assista a série de novo, pela primeira vez, tanto faz. Não existirá arrependimento em nenhum cenário.
Nossa, não mesmo.
Alright?
Alright.
Até semana que vem?
É isso aí, Ruivo. Até semana que vem, então.
Fechou. Tchau, Craig. Valeu.
Falou.
Falou.